Projeto de lei propõe digitalização e destruição de documentos. A gente vai falar sobre esse assunto com o professor Charley Luz, consultor e professor de gestão arquivista da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo. Olá, professor, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Professor, vamos falar sobre esse projeto de lei, né? Quer dizer, os holofotes, né, da mídia estão aí com a política brasileira, né, esquentando cada vez mais e, de repente, os senadores aprovam o projeto de lei da queima de arquivo, como é conhecida. Conta pra gente os prejuízos disso.
Exato. Esse projeto de lei, ele surgiu no apagar das luzes do ano passado, foi retirado, foi desarquivado pelo senador Magno Malta. E se fosse aprovado o ano passado, já teria virado lei, né? No entanto, ele foi, recebeu emendas e por isso ele foi tramitado, né, e votado durante esse ano e agora foi aprovado pelos senadores um dia antes do feriado que a gente teve, há duas semanas, né? E vai descer para a Câmara, né? Mas ele é um projeto completamente perigoso para a memória nacional no momento que autoriza a queima de documentos originais após a sua digitalização. E a gente até fica um pouco preocupado com o que pode se fazer com tal autorização agora em forma de lei, não?
Pois é. O que o senhor acha que tem por trás, né, dessa proposta?
Eu acredito que, por um lado, existe um argumento econômico de que talvez se digitalizar as coisas, tudo fique um pouco melhor para fazer a gestão, o que por si só é um argumento que não é muito correto, porque o custo com tecnologia hoje em dia não é um custo acessível, qualquer coisa com computação, né? Uhum. Mas, por outro lado, no momento que a gente cria a possibilidade de um documento ser digitalizado e o seu original ser descartado, a gente abre a possibilidade de algo que na área jurídica chamam de insegurança jurídica, né? Que é, de fato, um juiz, por exemplo, receber um processo e não poder acreditar naquela prova porque não tem como ter certeza se aquele documento é verdadeiro ou não. Então, essa insegurança jurídica, né, provavelmente é um dos interesses que se tenha por trás, aí, escusos, né, por trás desse projeto.
Desse projeto. Né? Tá. A pressão comercial também, professor?
Sim, com certeza. Existe hoje né, em grandes empresas, plataformas de tecnologia que apostam aí na digitalização do Estado brasileiro, né? Assim, desde 2015, nenhum processo estatal, né, nenhum processo do governo, ou seja, né, da estrutura de governo federal, é feito mais em papel, são só processos digitais. Mas, de qualquer forma, há um grande legado aí dos últimos 40 anos ainda armazenados, né, e que poderiam e têm esse potencial para serem digitalizados, né. No entanto, né, o custo para uma guarda de um depósito e um custo para um servidor em nuvem, por exemplo, são bastante diferentes, né. Então há de se questionar essa argumentação.
Agora, vamos falar, o senhor falou também dessa questão da segurança, né? Enfim, também fica comprometida, né? Porque essa questão digital, né, esse mundo digital, não é assim tão seguro, né, professor?
Exato. A tecnologia que está sendo proposta é a tecnologia de assinatura digital, né? A assinatura digital em si, ela é inquebrável, de fato. Né, existem hashes, cálculos matemáticos que evitam que essa assinatura seja quebrada e qualquer alteração que haja no documento, ela é identificada por essa assinatura. Né? No entanto, as pessoas, né, os profissionais da área, arquivistas, historiadores estão questionando, é o processo anterior a essa digitalização, né? Porque hoje, se um documento original ele é questionado em relação à sua autenticidade, é possível, através da análise desse documento, ver se ele é verdadeiro ou não. No momento que eu digitalizo e autentico que essa digitalização é igual ao original, mas eu elimino o original, eu não tenho como recuperar essa informação, eu vou ter que confiar nessa assinatura digital, né? Mas ela não é infalível. Né?
Certo. Agora, os prejuízos para a história do Brasil, professor.
Olha, para a história, a gente tem uma linha histórica que trabalha com a história dos outros, né? Porque a gente tem muita a história das elites, dos grandes políticos, mas tem a história do dia a dia. No momento que a gente elimina documentos que contam o dia a dia, né, do funcionamento das empresas, do Estado, a gente elimina a possibilidade de contar as outras histórias, né? Então, a gente teria aí um prejuízo daqui a 30, 40 anos de não saber muito no dia a dia do que está acontecendo no Brasil em 2017, por exemplo, né? Porque a gente ficaria aí com a história que é registrada pelos grandes mídias, pelos grandes veículos de informação, mas a gente não teria acesso à história do dia a dia das pessoas comuns, né?
Agora, os documentos referentes à ditadura militar também correm risco?
Os documentos da ditadura militar, eles já são acessíveis, né? Hoje são tratados os que foram conseguidos localizar, né? Hoje já foram tratados, já é possível acessar esses documentos nos arquivos públicos, né, para fazer pesquisa. No entanto, parte dessa documentação da ditadura militar, inclusive, havia sido eliminada por conta de uma tecnologia que surgiu na época, que era o microfilme, que era maravilhosa, que é o que pode acontecer agora. Eliminarem documentos, falarem, olha, vamos digitalizar, né, e dali um pouco sumir também essa digitalização, né. Então, parte da documentação da ditadura militar era microfilmada, esses microfilmes sumiram, né. Entendi. E isso pode acontecer hoje, é isso que a gente chama de queima de arquivo.
Tá, então aí tem a campanha hashtag queima de arquivo não.
Queima de arquivo não. Temos um blog onde aparecem as instituições, né, que são contra, vários sindicatos, associações, a ANPU, a Associação Nacional de Pesquisa de História, associações nacionais de docentes, grupos de pesquisa, né, é queimadearquivonao.webnode.com. Né? E também a gente está atuando aí um pouco no Facebook, a gente tem uma página, né, o Manifesto contra o PL 7920, né, onde a gente está ali juntando pessoas que estão contra esse projeto de lei.
Perfeito. Agora a tramitação, fala dos próximos passos em Brasília.
Olha, ele foi para a Câmara, o projeto agora está com o presidente da Câmara, que vai designar o trâmite interno. Né? A gente, então, já está pressionando desde que desceu para que haja audiências públicas, para que a gente possa participar e colaborar no sentido de melhorar esse arquivo e, principalmente, evitar que se apague a memória e a história que a gente cria no dia de hoje, né?
Perfeito. Tá certo, então, Charley. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação, pelo seu alerta. Um grande abraço.
Tá bom, um abraço, Marilu.
Abraço. Obrigado. Falamos aqui com o professor Charley Luz, consultor, e ele que também é professor de gestão arquivista da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo.